Vamos conversar agora com o bispo emérito da Diocese de Vacaria, Dom Orlando Dotti. Domingo acontece o lançamento de dois livros: O Coração Fala ao Coração, legado de Dom Orlando Otacílio Dotti. Dois volumes. É uma ampla biografia organizada por Cláudia Adriana Zamboni Rossi, Cláudio Antônio Precendo, Nédio Pertio e Vilso Dallagnol, que retrata a vida, a missão e o pensamento pastoral e social de Dom Orlando Dotti, frade capuchinho e bispo emérito da Diocese de Vacaria. Com muito prazer, nós estamos recebendo nessa manhã de segunda-feira aqui na Rádio Fátima de Vacaria o bispo emérito da Diocese de Vacaria, Dom Orlando Dotti. Dom Orlando, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Fátima.
Bom dia, Betão, bom dia, Silvio, bom dia, ouvintes. É uma alegria estar aqui e, ao mesmo tempo, eu diria um sofrimento, porque tenho dificuldade de ouvir, tenho dificuldade de falar, e assim e a minha comunicação se torna bastante precária. Mas estamos aqui, mas graças a Deus.
Está ótima a sua comunicação, está ótima a sua comunicação. É. Como é que o senhor está de saúde, Dom Orlando?
Estou bem de saúde. Consulto frequentemente os médicos e todos eles me dizem que estou bem. Então, tenho que acreditar. E realmente não sinto distúrbio nenhum maior. É a dificuldade de caminhar, de ouvir, de ver e outras limitações próprias da minha idade, e que aceito com alegria, porque todo mundo quer ficar idoso, todo mundo quer ficar mais velho, passar mais um ano, mas temos que também saber suportar as limitações que o tempo nos oferece.
O senhor está com 95 anos de idade. 95 anos de idade o senhor está, não é? Como é que o senhor, o que que levou o senhor a ingressar na vida religiosa, Dom Orlando?
Sim, eu pessoalmente, eu decidi por ser capuchinho, por ser um frade capuchinho. E dentro da ordem dos capuchinhos também ser ordenado sacerdote era o meu grande projeto, e sempre me dediquei à formação. Trabalhei nos seminários, trabalhei na faculdade e sempre tive a formação como o meu objetivo principal de trabalho e também de orientação da minha vida. A orientação de cada dia dar um passo a mais na formação da minha pessoa, da minha personalidade e da minha vida religiosa e sacerdotal. É isso que foi o meu projeto, mas que foi mudado através da minha nomeação como bispo.
O senhor foi bispo em três dioceses: Caçador, Santa Catarina, Barra, na Bahia, e em Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul. Em cada uma delas, o senhor estruturou pastorais, formou lideranças, promoveu justiça social e deu voz às comunidades. Em Vacaria, o senhor ficou até 2013, quando se tornou bispo emérito, não é isso?
Sim, isso mesmo. Eu comecei o meu trabalho de bispo em Caçador, onde também trabalhei bastante com a formação. Lá, por minha iniciativa, criamos um curso superiores, e que agora é a universidade. Mas foi um trabalho muito penoso, porque muito pouca gente conhecia um caminho para criar faculdade. E eu tinha trabalhado em Ijuí, precisamente nesse campo, então levei para lá a experiência e criamos, graças a Deus, várias faculdades que depois se tornaram universidade. Mas não foi esse o meu trabalho principal de caçador. O meu trabalho principal foi na formação das lideranças cristãs, através de uma escola, a Escola de Formação de Agentes de Pastoral, EFAP. E ali conseguimos realmente atingir muitas comunidades do interior através dessa escola. E o tempo que a gente sobrava e, de certa maneira, também organizava, nós fomos dando uma força muito grande à formação religiosa e à formação cristã dos nossos irmãos na fé, em Caçador. Na Barra, na Bahia, foi muito diferente. Lá não havia nem possibilidade de pensar em curso superior. Mas tinha uma escola que era mantida pela diocese. Uma escola de primeiro e segundo grau. E também ali eu me engajei bastante nesse trabalho. E também trabalhamos muito as lideranças do interior, dando-lhes conhecimento das leis sobre a propriedade privada. Eles não tinham muito essa conotação que nós temos muito aqui no sul, de escriturar a terra, depois de registrar essa terra. Isso não era costume lá. Apenas tinha a posse da terra. E a posse é um título muito precário. Inclusive, nem é título, é uma atitude. Alguém que toma posse de uma terra e trabalha nela, e nela se torna dono. Mas, na verdade, eles precisavam também dar um passo a mais, de legitimar a sua posse através então, da escritura das terras e do registro das mesmas terras. Então, lá foi um trabalho muito de base, muito, muito pequeno, eu diria assim, muito res do chão, mas que deu muito, muitos frutos também lá. E depois eu vim para Vacaria. Quando eu vim para Vacaria, em primeiro lugar, eu vim como bispo coadjutor. E tive como bispo, nosso bispo diocesano, Dom Henrique Gelaim. Foram 2 anos que eu trabalhei com ele como bispo coadjutor. Foram os melhores da minha vida. Certamente os melhores. Porque a responsabilidade caía sobre o bispo. E o trabalho era meu. Então, a gente se sentia muito feliz em colaborar e trabalhar como bispo coadjutor. E logo também percebi que também havia necessidade aqui de mais trabalho na formação. Como será uma atividade permanente da igreja? Dar formação à fé dos nossos cristãos. Esse é um trabalho permanente que nunca vai acabar. Claro, num certo tempo se faz de uma maneira, num outro tempo se faz de outra, mas sempre é prioridade da igreja a formação dos nossos cristãos. E aqui também nós então instalamos a chamada Escola de Formação de Agentes de Pastoral, que deu bons frutos e que ainda hoje são reconhecidos.
Bom, Dom Orlando Dotti, o senhor é ligado a trabalhos sociais e também à área da educação, como o senhor falou, não é? Os seus trabalhos sociais perante a diocese de Caçador, da Barra e aqui na Grande Vacaria.
Olha, o trabalho social deriva do trabalho religioso. Quando a fé é assumida em sua totalidade, abrange também o espaço social. Por quê? Porque o cristão vive no espaço social. Ali ele trabalha, ali manifesta a sua fé. Então, o nosso trabalho social não é um trabalho à parte ou até paralelo, muito pelo contrário. Deriva da nossa fé, deriva do trabalho que se faz na formação da fé, porque a fé se engaja na sociedade, se engaja precisamente no mundo em que nós vivemos. Ora, trabalhar o mundo que nós vivemos sem conhecê-lo seria uma utopia. Então é preciso, em primeiro lugar, conhecer o mundo em que nós vivemos, saber quais são as suas orientações, saber qual é o projeto do mundo, para depois então inserir aí a mensagem evangélica. Por isso, todo o trabalho social, todos os pronunciamentos sociais que eu fiz ao longo dessa minha trajetória, sempre derivam da fé e não como um trabalho paralelo.
O senhor está falando também no mundo, não é? No mundo, não é? Como é que o senhor vive, como é que o senhor vê esse atual momento de guerras no nosso mundo aí, hein? Essa situação das guerras que estão acontecendo.
Sim. Ora, nós todos sabemos que a pessoa que vive da terra tem precisamente necessidade da terra, tem precisamente necessidade de fazer com que a terra, que é um bem de todos, um bem que Deus deu toda a humanidade, também ele tenha acesso a esse bem, que é aquilo que nós chamamos a pastoral da terra. Pastoral da terra é uma das prioridades da igreja. Por quê? porque a pessoa que trabalha na terra tem que se sentir dono da terra. Então, eu diria, o nosso trabalho em relação a todo o trabalho da reforma agrária, a todo o trabalho dos assentamentos, a todo o trabalho da recompensação daqueles que perderam a terra através das barragens, tenham condições de voltar e trabalhar na terra de novo. Esse é um trabalho também, como disse antes, trabalho que deriva da nossa fé.
Nesta manhã de segunda-feira, nosso convidado é o Bispo Emérito da Diocese de Vacaria, Dom Orlando Dotti. Domingo, dia 22, Dom Orlando completa 95 anos de idade. Domingo também acontece o lançamento de 2 livros sobre Dom Orlando Dotti. Dom Orlando, nós falávamos antes do espaço comercial a respeito das guerras no Oriente. Como é que o senhor vê essa situação de guerras no nosso mundo aí?
Pois é, você me fez a pergunta ainda antes. É. Eu entendi terra, o problema da terra. E você sabe que eu sempre fui muito ligado a esse problema da terra.
Certo.
Por isso você me deu, através do meu erro, me deu a oportunidade de falar daquilo que eu lutei muito, por muito tempo. Mas a questão da guerra, eu diria, é uma insanidade humana. A guerra é quase fruto necessário da sociedade competitiva em que nós vivemos. A sociedade não é cooperativa, não é colaboradora. É antes sempre uma competição com aquele que está perto, com aquele que tem os mesmos objetivos e assim por diante. Então, a lógica da sociedade competitiva é que ela leva à guerra. E aí está a Rússia contra a Ucrânia. Por quê? Porque quer conquistar um pouco mais da Ucrânia. Não é colaborar com a Ucrânia, mas ter um pedaço da terra da Ucrânia. O Oriente Médio é uma velha história, nunca bem resolvida. Desde o tempo da criação do Estado de Israel, e eu recordo muito bem quando foi criado, e a gente achou que foi um passo muito, muito bom, muito até necessário naquela época, mas a ganância leva a competir contra aqueles que têm menos e tirar o pouco que têm. E agora, a Israel contra Irã, novamente, é uma questão de liderança regional. É uma região chamada geopolítica, toda essa do Irã, do Iraque, do Líbano. E aí, então, Israel quer ser o dono, se não de fato, mas pelo menos na competição, ser o dono de toda essa região. E aí está a guerra, matando gente, muita gente, crianças, mulheres, que não tem nada a ver com a guerra, não tem nada a ver com a cabeça daqueles que os governam. Mas aí está uma chaga humana. É difícil encontrar um tempo na história da humanidade em que não haja uma guerra. E a África também, o centro da África, com as guerras muitas vezes ligadas às tribos, muitas vezes ligadas aos clãs daqueles países, mas também guerras que, de certa maneira, são destrutivas não apenas da vida, mas da própria cultura daqueles países. E olhe, a guerra pior que está acontecendo no mundo de hoje, que não mata gente, mas faz sofrer muita gente, é a guerra econômica. A guerra pela supremacia na economia, que está bem instalada através da política dos Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo um momento triste da nossa história. Até alguns anos atrás estávamos mais satisfeitos, porque havia mais tranquilidade, mais serenidade entre as nações. Hoje, o que nós percebemos é um clima de guerra, um clima em que se incute o ódio em vez do amor, da compreensão e da proximidade entre as nações.
Dom Orlando Dotti, a respeito do Papa Leão XIV, o que o senhor pode falar a respeito do Papa Leão XIV?
Olha, a gente está conhecendo agora o pensamento dele. Cada Papa tem uma orientação não longe da Igreja, mas sempre dentro dos limites da Igreja, mas tem uma mentalidade própria. podemos olhar um pouquinho para o nosso Papa, Leão XIV, ele é americano originário, portanto, os pais dele são migrantes, originário da França, que foram para os Estados Unidos. Lá ele se formou, toda a sua juventude, tempo de criança e juventude, foi nos Estados Unidos. Então ele realmente tem aquela mentalidade americana, em parte. Mas a missão que ele fez no Peru, esse transformou bastante a sua vida. Como um agostiniano, um missionário agostiniano no Peru, ele se tornou um missionário com mentalidade de missionário, de levar a fé e sustentar a fé daqueles que ele está dirigindo como missão. A missão em que ele trabalhou é uma missão principalmente de indígenas. Eu conheço bastante bem aquela região, porque eu fiz parte do Conselho Latino-Americano e trabalhei no setor do Departamento Social. E o nosso presidente morava precisamente perto de onde trabalhou o bispo, naquele tempo, padre, e depois bispo, Prevost. E ali é uma região muito pobre, muito, diria assim, carente das necessidades básicas. Certamente agora melhoraram muito, mas naquele tempo que eu conheci, era um tempo de bastante sofrimento, bastante ligados aos que estão à margem do Atlântico, do Pacífico, bastante ligado à pesca, e vivendo muito da pesca e da agricultura apenas familiar, e não capaz de sustentar dignamente toda a população. Então, esse clima e esse trabalho nesta região fez dele um missionário. E agora ele transporta para dentro da igreja esse espírito missionário, que é muito importante na igreja. Sempre a igreja será missionária. Ela foi enviada por Jesus para ser missionária. E é claro, ele também mostrou, através da escolha do nome, a mentalidade de trabalhar com o setor social, chamando-se Leão 14, sucedendo Leão 13, que foi o grande papa das encíclicas sociais.
Portanto, esse Dom Orlando Dotti, no próximo domingo, completa 95 anos, nós teremos o lançamento de dois livros: O Coração Fala ao Coração, legado de Dom Orlando Tarcísio Dotti, não é? Rapidamente, o que o senhor pode falar a respeito desses dois livros, lançamento que acontece domingo na Catedral Nossa Senhora da Oliveira, a partir das 18 horas, Dom Orlando?
Olha, a iniciativa dos dois livros não foi minha, foi do bispo diocesano. E ele, o Dom Silvio, constituiu uma equipe para elaborar esses livros. E isso já faz mais de 4 anos. Faz 4 anos que estão trabalhando nesses livros. Cada um dos livros ultrapassa 500 páginas. Um chega a 700 e outro a 600 páginas. São, portanto, volumes grandes. Assim, se fez por iniciativa, em primeiro lugar, do bispo diocesano e depois da equipe. Gostaria de dizer que eu acho que foi uma iniciativa muito boa, porque resume um tempo de vida desta diocese, um tempo de trabalho desta diocese. Lamento, por exemplo, que não tenhamos pensado em fazer isso também com Dom Henrique e também com Dom Cândido. Haveria necessidade de a diocese de recuperar esses dois bispos, não como bispos como tal, mas como uma época de um trabalho diocesano. Porque tudo que sai no livro, se diz respeito a mim, sim, mas diz respeito a toda a diocese que se engajou em todo esse trabalho. E, portanto, é um retrato da minha vida, é verdade, mas também da vida da diocese, o que eu acho muito mais importante. Isso vai ser gravado para sempre. E cada vez que a gente toma algum livro desses, ou faz parte, lê parte desses livros, lê uma parte do trabalho da Diocese de Vacaria. e a qual nós devemos muito reconhecimento.
Ok, quero agradecer aqui a presença do Dom Orlando Dotti, que foi o convidado do Temática desta segunda-feira. Repito, no próximo domingo, 18 horas, na Catedral Nossa Senhora da Oliveira, acontece o lançamento de dois livros, O Coração Fala ao Coração, legado de Dom Orlando Otacílio Dotti, volume 1 e volume 2, a partir das 18 horas, na Catedral Nossa Senhora da Oliveira. Dom Orlando, obrigado, saúde pro senhor, saúde pro senhor, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado também, Sara, por trazer Dom Orlando Dotti aqui.